Doutor Paulo Savarias, interessante que a gente aborde um assunto importante que trata sobre uma especialidade que o senhor buscou maior conhecimento depois da área de geriatria, agora em gerontologia, que busca aprimorar cada vez mais o conhecimento sobre como envelhecer com saúde, doutor. Explica um pouco melhor a ciência que estuda o processo do envelhecimento do corpo humano, a gerontologia.
Hélio, isto é extremamente interessante e aos nossos ouvintes, porque a gerontologia é a ciência que estuda como viver mais e viver bem. Da gerontologia sai um ramo que é chamado geriatria, mas a base do estudo da saúde do idoso é a gerontologia. Então eu busquei essa especialidade em Porto Alegre, que durou 2 anos, porque como a nossa população da região, do estado e do Brasil, e nós vimos há poucos dias já a estatística do Brasil, a vida média do brasileiro já está em 76 anos de idade. E as mulheres, é um dado extremamente interessante, estão vivendo mais que os homens. E isso tem uma explicação. Então veja, essa explicação da mulher viver mais, porque ela se cuida mais, se cuida mais que os homens, buscam o tratamento e fazem mais a rigor o tratamento. E intertem mais a cabeça que os homens. Como que elas intertem mais? Elas passam o dia trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, muitas vezes trabalhando fora. Então, isso também repercute na longevidade das mulheres viverem mais do que os homens. Os homens assim, mas eu não tenho nada, não vou fazer meus exames, eu estou bem e tal, daqui a pouco vem um evento cardíaco ou cerebral. Então, a saúde do idoso é extremamente interessante, porque nós chamamos, como nós vamos viver bem depois de uma certa idade, 60, nós temos no Brasil 60 anos, outros países já adotam 65 anos como terceira idade, melhor idade, aí vem quarta idade, vem os centenários, veja que nós temos muitos centenários, eu recebo aqui em Frederico centenários, pessoas que passaram dos 100 anos, e como que essas pessoas chegaram até agora e estão bem. Mas algumas dores, algumas coisas, óbvio, o organismo vai se desgastando, mas eles viveram numa época de uma medicina que era muito mais natural, e essa medicina natural que esses idosos, e nós temos muitos na região de 80, 90 anos, estão vivendo bem porque eles adotaram uma medicina milenar, tradicional, baseado em quê? Em plantas, em ervas e uma série de outros fatores. Então, essa população nossa que está vivendo bem, mesmo tendo uma certa idade já avançada, eu sempre gosto de um termo que os espanhóis usam, o argentino, o uruguaio, os espanhóis, que não é aposentado, é jubilado. Por que jubilado? É um júbilo estar nessa idade e estar com saúde. Aposentado quer dizer, olha, está aposentado, ele não, muitas vezes não é recebido em serviço, parece que ele não tem mais utilidade. Muito pelo contrário. Esse idoso que trabalhou, ele hoje está passando um ensinamento para a sociedade que ele vive, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, daquilo que ele viveu e que viveu bem na sua vida de 60, 70, 80, 90 anos. Então, o termo jubilado, para mim, me parece extremamente interessante e, infelizmente, não é adotado aqui no Brasil.
Doutor Paulo, Doutor Paulo, interessante o senhor abordar essa questão. A expectativa de vida do brasileiro aumentou desde 1940, mais de 30 anos, 30,8, 30 anos e 8 meses. Enquanto naquela época se vivia em média 45 anos e meio, a expectativa hoje do brasileiro está em 76 anos e 3 meses. O que que mudou daquela época para hoje, além dos cuidados que o senhor menciona? Alimentação que não era adequada?
Não, veja, além disso, sim. O que que nós temos modernamente e por que que as pessoas estão vivendo mais hoje? Nós temos a medicina extremamente desenvolvida. Aí veio a medicação para controle de uma série de doenças cardíacas, de diabetes, veio as vacinas, e as vacinas são necessárias. E aí o idoso, muitas vezes, ele diz assim, mas eu não vou me vacinar, mas como é que ele vai levar o filho, as crianças vacinarem? Então a população está vivendo muito mais hoje, em função da modernidade, sim, da medicina, que tem recursos muito avançados, e também surgiu isto, e a vacina, são várias elas, que adotadas nas crianças, são adotadas para os idosos, que são vacinas bem estudadas, como é a vacina da gripe. Ah, mas eu peguei gripe porque fiz a vacina. Não. Hoje a vacina, ela já vem de vírus mortos, e uma vez vinha de vírus atenuados. Esses vírus atenuados aí desencadeavam algumas reações. Então, essa longevidade que nós estamos vivendo hoje, muito mais que 1940, 1950, que se vivia muito menos, é em função desses cuidados. E esses cuidados, hoje, nós temos com facilidade, junto da população de Iraí, com os exames de rotina, com a medicação adequada, e eu fico muito preocupado quando eu recebo um idoso que ele me traz um saquinho cheio de remédio. Não existe a pílula da longa vida. Existe sim a medicação que você tem que usar, a medicação adequada, indicada para o médico, se é para diabetes, se é para colesterol, se é para doença cardíaca, se é para um reumatismo intratável. Aí sim, agora, essa questão da mídia vender uma série de coisas assim, não, mas esse remédio é bom para isso, é bom para aquilo, cura até mau pensamento. Isto não existe. Existe sim a medicação baseada em critérios médicos, em critérios de laboratório. E tem um fato interessante, a vitamina C, tem gente que diz assim, não, mas eu vou tomar a vitamina C para não pegar resfriado, não pegar gripe. Essa história surgiu em 1950, com um cidadão que foi Nobel de bioquímica, de química naquela época. Ele inventou a história de que quem tomasse 2 gramas de vitamina C por dia não morria de câncer. E não é que ele faleceu de câncer de próstata. Isso quer dizer que essa história de tomar vitamina C comprada não ajuda. O que que tem a vitamina C? Nós temos nas laranjas, no limão, no moranguinho, nós temos nas frutas cítricas a quantia necessária de vitamina C. Então nós não temos, eu fico muito preocupado quando eu vejo jovens que vão para a academia usando suplementos hormonais, para estimular a musculatura. O idoso, essa musculatura do jovem, será que ele vai manter quando ele tiver 70 anos? Isso intoxica o organismo. E com o excesso de medicação que o idoso está usando, suplementos, olha, eu ouvi falar que o Tandene, o Tandrilax, o diclofenaco faz bem para a dor, mas faz um mal tremendo para o estômago, para o rim, para o fígado. Eu fiz endoscopia durante 25 anos, eu fazia aqui em Frederico, e peguei várias vezes hemorragia, sangramento do estômago por anti-inflamatório. Lesiona o rim, daqui a pouco tu vai fazer um exame de creatinina e vê que ela está alta. Por que que ela está alta? Porque o anti-inflamatório prejudica. Então, usar o remédio necessário, na hora certa, e veja que nós temos acesso hoje à farmácia popular, que é, nas farmácias, os medicamentos básicos para uma série de doenças tratáveis e controláveis. Então, por isso, a nossa população vive mais, porque tem, além da medicação, além das vacinas, tem médico, tem um eletrocardiograma, tem um ultrassom, os exames necessários. E muitas vezes o idoso diz assim, não, mas eu quero fazer um exame que apareça tudo. Tomografia, ressonância, não é por aí, porque todos os exames de imagem, esses, fora o ultrassom, esses outros exames têm radiação. E a radiação que emite o aparelho em cima do teu organismo pode formar câncer. Aí diz assim, não, mas por que, que agora está tendo muito câncer? Porque a gente descobre mais, porque nós estamos vivendo mais. Uma vez as pessoas morriam, morreu, não sabia de quê. Hoje a gente sabe porque tem exames, e esses exames que detectam mais precocemente os câncer. Então, o que, que a gente tem que se antenar? O homem fazer os exames preventivos da próstata, que é o segundo câncer que mais mata o homem. Primeiro o de pele, mas o de câncer de próstata. É fácil. Ah, mas tem homem que não quer fazer o exame de próstata porque tem o toque. Eu já não faço mais o toque. Por quê? Porque eu me baseio num exame de imagem chamado ultrassom da próstata, que é extremamente milimétrico e me diz, e se eu precisar de um exame que o PSA do sangue estiver alto, eu vou me basear numa ressonância ou alguma outra coisa. Então, o homem, quando não quer fazer o toque, faz esses exames. Mas o homem tem que se antenar, não é só agora no Novembro Azul, ele tem que se antenar o ano inteiro, a vida toda. Começa a ter sintoma de próstata, urinar muitas vezes de noite, meio espremido, às vezes sangue na urina, familiares já tiveram câncer de próstata. Então, isso sim, o exame da mama nas mulheres, que é outubro rosa, o câncer de mama é o câncer que mais dá nas mulheres. E isso é fácil de controlar, porque todas as pessoas que têm câncer no início diagnosticados, eles vão morrer de velhos e não da doença, porque hoje tem, além da cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, que é outra coisa bem moderna, que está nos levando para uma idade bem mais longeva, sem as encrencas, mesmo tendo câncer. Então, sempre nos basear nessas evidências médicas, mas eu tenho que tomar vitamina. Bueno, então vamos fazer o exame para ver se você tem falta da vitamina. Se tiver falta, sim, os alimentos nossos têm praticamente aquilo que nós precisamos. E aí nós voltamos, por que, que nós temos pessoas com 100 anos de idade agora? Naquela época não tinha essa tecnologia de medicação, nada. Eles tinham uma alimentação extremamente saudável. E dentro desses alimentos, Hélio, tem que evitar para todos, não é só para o idoso, evitar sal, açúcar branco, farinha branca, leite. O açúcar pode ser substituído pelo mascavo, quem pode, quem não tem diabetes. Pode ser substituído o leite, pouco, no café no máximo. O sal, pouco, porque o cardíaco, que tem pressão alta, aumenta a pressão. Ele estreita as artérias e aumenta a pressão. E o diabético, o que, que ele pode comer? Frutas, abacate, frutas vermelhas no geral. E essas frutas vermelhas têm muito antioxidantes. Beber água, caminhar. O caminhar é um dos melhores remédios que tem. Se não puder caminhar assim longe, 100 metros, 200 metros, caminha dentro de casa, caminha dentro do pátio da sua casa. E isto fortalece o sistema imunitário, fortalece o músculo, porque o músculo é que sustenta o nosso esqueleto. Então esse músculo tem que estar preparado. O idoso pode fazer um pilates, mas ele está acamado. Então acamado mesmo ele pode fazer uma série de movimentos na cama ou na cadeira, ou deambular dentro de casa amparado por um filho, por uma bengala. O idoso não gosta de usar bengala, ele acha que é feio. Feio é cair, quebrar uma perna e morrer de embolia. Então, veja que a queda no idoso, é muito frequente, e a frequência dessas quedas trazem consequências graves hoje, porque o idoso quebra uma perna, vai para o hospital, dá uma infecção hospitalar, dá uma embolia, e aí não resiste. Então, uso da bengala, sim, isto é até charmoso para o idoso usar uma bengala. Evitar sempre os alimentos industrializados, não é só para o idoso. Ensine o seu filho, o seu neto, o seu bisneto a não procurar produtos industrializados. Refrigerante extremamente maléfico para todo mundo. Usar o quê? Ensine a usar suco de limão, suco de morango, suco de várias e várias coisas que temos, coisas naturais. Libera, às vezes, para as crianças um produto, de um pacotinho, um salgadinho, lá de vez em quando, mas habitue o próprio idoso a não comer gorduras saturadas que tem nesses alimentos industrializados. O que que vai usar? Bueno, nós temos uma série de alimentos que nós produzimos em casa. Quem tem uma hortinha, quem tem um apartamento, plante num vaso. Cuide da sua horta, plante flores. Esse exercício de fazer essa atividade doméstica da casa, quem pode fazer isso, o idoso distrai a cabeça, fortalece a musculatura, passa o dia, principalmente faz um exercício para a cabeça, e não se basear em bromazepam, diazepam e esses pan aí que só intoxica o organismo. Essas coisas, essas atividades que se pode fazer no dia a dia, né, ter uma atividade, ter uma organização desses alimentos naturais na sua casa. Quais os alimentos que nós temos que adotar que fazem mais bem para o nosso organismo? Pois nós temos uma série. Aquilo que é produzido na terra. Nossa, rúcula, brócolis, batata, moranga, cenoura. Olha, nós temos essa vantagem, que na nossa região, Iraí, que produz muito cítrico, muita laranja, produtos não industrializados, porque esses industrializados nos trazem uma intoxicação no organismo, e essa toxina vai invadir as células, produzindo câncer, produzindo infarto, estreitas artérias, cria colesterol, piora a sua diabetes, e aí vem a questão do derrame, porque a doença cardiovascular é a pior, é a que mais mata no mundo. E essa doença cardiovascular, diz assim, ele morreu de infarto e era novo. Bom, por que que ele morreu de infarto? Porque ele tinha alguma coisa e não se preveniu. Ele não fez um exame de colesterol, fez um exame de diabetes. Daqui a pouco ele tinha um colesterol alto, e o colesterol, e praticamente toda a diabetes, entra pela boca. Então, o que que eu tenho que fazer? Evitar gorduras saturadas. Dos óleos que a gente pode usar, primeiro de todos é o azeite de oliva. Infelizmente, caríssimo. E isso, então, pouco quem puder usar. Segundo, azeite de girassol. Por que o girassol? Porque ele leva menos agrotóxicos que todos os outros azeites. Fugir do azeite de soja. Terceiro, banha de porco. Mas a banha de porco, não posso fazer fritura todo dia. Agora, se eu usar um pouquinho disto cada vez na minha alimentação, não todo dia, ela é saudável. Por quê? Porque ainda nós temos, felizmente, eu sou um que uso a banha de porco, mas eu pego de alguém que faça aí na colônia. Por quê? Porque esse porco é criado com mandioca, com batata doce, com milho. Então, ele me traz uma garantia melhor dessas gorduras que a gente tem que evitar. Pouca gordura. Pode-se fazer um alimento sem essas gorduras? Claro que se pode. Quanta coisa. Usar muita verdura, muito legume, isso tem que ser feito todo dia. Beber em torno de 2 litros de água para mais. E o idoso tem que começar a tomar água de manhã cedo, para quando chegar em torno da boca da noite, não tomar muita água, senão ele tem que levantar várias vezes de noite. E levantar, veja que é uma coisa interessante, não é levantar e sentar e sair correndo para o banheiro de noite. Faça um pouco de exercício na cama, ligue uma luz lateral, sente na cama para dar oxigenação e o sangue, porque o sangue está no organismo e tu está deitado. Daqui a pouco tu levanta, ele falta na cabeça, tu desmaia e cai, quebra uma perna. Então fazer o exercício antes de se levantar e ir no banheiro com a luz sempre ligada. Então, essas coisas são extremamente interessantes. E uma outra coisa, além desses exercícios que nós já falamos, é não estar vivendo porque o estresse... Ah, mas eu tenho que tomar fluoxetina, paroxetina e tal, tal. O estresse, tu pode driblar ele, tu pode conduzir sempre com um pensamento bom, positivo. O passado, ah, mas eu briguei com meu vizinho o ano passado. Mas tu, isso já passou. Tu tem que viver hoje, viver o presente para preparar o que vai acontecer amanhã. Então, não se basear em coisa de medicação industrializada. Isso, quanto menos, melhor. Mas um médico bem orientado, ele vai saber conduzir a esta gama de recursos que nós temos hoje, Hélio. Então, veja que nós temos dentro da nossa concepção de médico, nós um pouco mais já antigos, de fazer esta análise hoje de um organismo que aparece, um paciente que aparece na frente. Eu fico preocupado quando eu vejo uma receita médica colocando um monte de medicamento. Ah, mas eu vou dar isso, para quê? Mas será que tudo isso é preciso? O próprio paciente tem que dizer assim, mas será, doutor, que eu preciso de tudo isso? Oh, remédio da pressão, eu tenho que tomar a vida inteira. Remédio da diabetes, a vida inteira. Remédio do coração, a vida inteira. Agora, o resto, eu posso, daqui a pouco, usar um período e depois parar de usar, porque não são medicamentos de uso contínuo. Então, esses cuidados, a gente tem que sempre ser bem orientados e conversar com o seu profissional, porque de nada adianta comprar suplementos ou o que dá na televisão, o que diz. Veja que muita coisa que a indústria está produzindo hoje, modernamente, tipo cúrcuma, que é um remédio anti-inflamatório, ora pro nobis, é uma folha milenar e que tem um alto teor de proteína. E o ora pro nobis, tu fica um galho no chão, ele cresce e dá folhas, e as folhas tu usa na salada. O boldo, um chazinho de boldo e espinheira santa, essas duas coisas, o boldo e a espinheira santa, evita de eu tomar o tal de omeprazol todo dia. Só que tu não pode também estar tomando chá de boldo, espinheira santa, todo dia. Essa, assim, dosado. 2 litros de água por dia, ótimo. Agora, se tu tomar um balde de água, vai morrer de congestão. Então, tudo é dosado dentro de evidências. E esses chás, nunca esquecer. Eu lembro quando era piá, morava no interior de Constantina, a minha mãe mandava buscar menta, essa menta que dá em vaso, dá em sangue, dá na água, a mentinha, para fazer chá de noite. Nós tomávamos chá, a minha mãe é russa, veio da Rússia, tomar chá de menta de noite. Por quê? Porque o chá de menta é um protetor natural da via respiratória, para tu não pegar gripe, aumentar a imunidade, não ter rinite, não ter infecção de garganta. Nós tomava chá de menta. Chá de cidreira, ótimo. Chá de maracujá, ah, mas eu não posso dormir direito. O chá de maracujá é calmante. Chá de melissa, são coisas extremamente naturais e que nós temos que adotar isso, porque a indústria está fazendo os comprimidos e nos vendendo. Ah, é preço exorbitante. Veja que tem uma coisa, outra interessante, por que que os japoneses e chineses estão levando os pés de galinha dos frigoríficos da nossa região? Por quê? Porque eles industrializam o tal de colágeno tipo 1 e tipo 2 que está vindo para dor articular e para desgaste da articulação. E aonde que estava esse colágeno que meu pai, meu avô usava e eu uso também? No tutano do boi, dentro de uma sopa, dentro de um pé de galinha, dentro de uma sopa. Isso é colágeno. A indústria leva, industrializa a preço lá em cima e diz assim, ó, tome colágeno tipo 2. Isso hoje a gente receita, mas isso tem nessas coisas que nós fazíamos e que dava, sim, uma resistência muito grande, um sopão com um tutano de boi, com osso de boi e pé de galinha. Então, veja que todas essas coisas, a indústria está vendendo. Esse Hora Pronóbito tem televisões aí que estão propagando todo dia. E o Hora Pronóbito é uma excelente proteína para o organismo, é um excelente anti-inflamatório para quem tem dor no organismo. Então, são coisas muito naturais. Olha,
doutor,
que beleza nós poder conversar com o teu café com notícias aí nessa hora.
É, o tempo é exíguo, doutor, a gente já pode deixar encaminhado para daqui 30 dias voltarmos a abordar assuntos relacionados a esta questão da gerontologia. Importante, o pessoal gosta, já recebi várias informações aqui pedindo algumas informações que posso passar para o senhor noutra oportunidade. Dr. Paulo Savariz, da Clínica São Domingos, muito obrigado pela sua participação no nosso Café com Notícias. Interessantíssimo abordar esses assuntos. Fica tratado aqui, daqui uns dias voltamos a conversar, doutor. O senhor poderá trazer mais informações importantes para o nosso ouvinte. Um bom dia, boa semana para o senhor.
Eu queria finalizar dizendo, mandando um forte abraço ao Bernardo e ao prefeito, à sua excelente equipe de saúde, do posto de saúde de Iraí e do município, os amigos aí, o Maninho Leite, o Montinho, o Germano Hartmann e o prefeito eleito agora, né, o Bielski, que vai ter uma incumbência muito grande juntamente com o Lucas, para tocar, porque eu sempre entendo que política é um serviço comunitário. E desejar a todos esses milhares de ouvintes um Feliz Natal, muita saúde e um ano novo que estamos chegando, sempre com saúde, porque saúde, sim, é o nosso bem principal. Um grande abraço, muito obrigado e saúde para todos nós.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.